Os anos do movimento trabalhista na Grã-Bretanha foi um período de intensa agitação na classe trabalhadora e também entre as mulheres. O novo sindicalismo nasceu no final do século XIX em uma série de greves combativas que mobilizaram os trabalhadores não organizados, segmentos que antes não participavam dessas lutas. Algumas dessas greves envolveram as mulheres da classe trabalhadora. Entre as mulheres da classe média, houve uma agitação crescente pelo direito ao voto, dando origem ao movimento sufragista. Mas a conquista do direito ao voto de fato conquistou a igualdade entre os homens e mulheres? Essa igualdade é possível dentro dos marcos do capitalismo? Afinal, o que era e quais os limites do movimento sufragista? Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas! Meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora o 26º episódio do podcast da Esquerda Marxista, seção brasileira da Corrente Marxista Internacional. Para nos contar o que foi o movimento sufragista, eu tenho o prazer de receber aqui a camarada Ana Gabriela, estudante de enfermagem e militante da esquerda marxista e do movimento Mulheres pelo Socialismo em Florianópolis. Saudações, Ana!
Olá, camarada André Mainardi! Saudações revolucionárias a você e a todos que estão nos ouvindo. Eu quero agradecer imensamente à esquerda marxista pelo convite de participar do único podcast do Brasil que forma e organiza a luta da classe trabalhadora contra o sistema capitalista em meio à pandemia.
Ana, antes de iniciar a nossa conversa de hoje, vamos com o bloco Nossas Lutas, onde a camarada Natália Cons vai nos trazer um perfil da sua candidatura a vereadora pela esquerda marxista e pelo PSOL em Joinville. Nossas Lutas, a esquerda marxista na luta de classes.
Olá, sou Natália Cons, tenho 22 anos, sou socialista, estudante de biologia e militante da esquerda marxista do PSOL. Sou uma candidata a vereadora contra o sistema. A maioria da população sofre com a pobreza e com um transporte péssimo e caro, e com a falta de acesso à educação e à saúde. Tudo isso é consequência do capitalismo. Meu mandato será um ponto de apoio na luta dos trabalhadores e da juventude, por uma sociedade onde possamos ser socialmente iguais, individualmente diferentes e totalmente livres. Vote Natália Cons, 50-150.
Retomando a nossa conversa, camarada, o movimento sufragista surgiu na Inglaterra entre o fim do século XIX e o início do século XX, em um contexto de grandes lutas da classe trabalhadora que se organizava em sindicatos e estava criando seus próprios partidos. Você pode nos dizer o que foi o movimento sufragista e qual era o seu programa?
Apesar de na história ter registro de mulheres reivindicando direitos de voto antes do século XIX, o movimento sufragista surge no início do século XX. Neste período, na Grã-Bretanha, se notava uma grande agitação na classe trabalhadora e também entre as mulheres. Um episódio que ficou famoso é a greve das meninas da fábrica de fósforos. No entanto, André, o movimento sufragista não estava interessado nessas mulheres trabalhadoras e pobres. Na verdade, as sufragistas de classe média tinham como programa a conquista do direito de voto para as mulheres proprietárias. E nessa época, uma família britânica chamada Pankhurst teve bastante influência na luta pela conquista do voto para as mulheres. Só que entre as sufragistas dessa família, uma das irmãs, Sylvia, ela se diferenciava da sua mãe, Emmeline, e de sua irmã, Christabel. E chega até a ser engraçado essa história, porque a mãe se candidatou ao parlamento pelo Partido Conservador da Burguesia na Inglaterra e a filha, Sylvia, foi membro fundadora do Partido Comunista Britânico. Apesar disso, elas atuaram na União Social e Política das Mulheres, que foi criada em 1903 e que acabou crescendo rapidamente. Em 1907 já contava com 3 mil sessões, com a participação de diversas mulheres, entre professoras, balconistas, escreventes e trabalhadoras têxteis. E essa união tinha um jornal chamado Voto para as Mulheres e que vendia 40 mil cópias por semana, acredita? Mas de qualquer forma, apesar do crescimento da união social e política das mulheres, a classe dominante permanecia irredutível quanto ao voto para as mulheres, e nada mudava.
O movimento sufragista, após realizar uma série de manifestações pacíficas que não obtiveram êxito, adotou uma tática de desobediência civil que tinha o objetivo de chamar atenção para a bandeira do voto para as mulheres. Quais foram as consequências dessa mudança e qual a posição dos marxistas em relação a essa tática?
Certo, vamos lá. Essa desobediência civil observada, André, apenas trouxe consequências ruins, porque a classe dominante não se intimidava com a tática de quebrar janelas defendidas pelas sufragistas burguesas. Mas, apesar disso, elas tiveram como resposta uma forte repressão policial, com surras, prisões e torturas, além de terem sido silenciadas e difamadas pela mídia. Essa tática é analisada pelos marxistas como um erro político, porque atitudes assim dão margem para a mídia difamar o movimento e também para a polícia agir com truculência e até incriminar os manifestantes. Não nos ajuda em nada e atrapalha no diálogo com a população trabalhadora, que acaba escutando e repetindo a mídia burguesa.
Ana, o verdadeiro caminho para o movimento dos direitos das mulheres teria sido estabelecer laços com o movimento operário, que na época estava envolvido em uma dura luta contra a patronal. Porém, isso não aconteceu. Essa diferença na atitude e perspectiva de classe das sufragistas resultou em uma cisão no movimento sufragista. Como foi esse processo e quais foram as suas divergências?
Então, André, lembra da Sylvia Pankhurst, a irmã que ajudou a fundar o Partido Comunista Britânico, que eu falei anteriormente? Ela, observando a posição do governo, que estava irredutível, repreendendo as mulheres, apostou em atuar junto às mulheres trabalhadoras, adotando métodos de agitação e propaganda que resultou em greves, em que as mulheres trabalhadoras exigiam aumento de salário e também direito ao voto, vinculando assim a luta por demandas econômicas às demandas políticas. Essa divergência na atitude das mulheres e de suas perspectivas de classe resultou sim em uma cisão do movimento sufragista na questão de classe e também repercutiu em uma divisão nessa família que eu me referi anteriormente, na Pankhurst. A irmã da Sylvia, a Christabel, exigia a expulsão das mulheres da classe trabalhadora do movimento sufragista em contradição com a posição de classe defendida por Sylvia. Claro que a Sylvia tinha uma compreensão limitada do marxismo, mas ela tentou adotar uma posição de classe. Além disso, a Christabel insistia na independência da união social e política das mulheres de todos os partidos que os homens organizavam. André, isso resultou numa polarização geral e na cisão do movimento sufragista. Com essa história que eu contei, a gente percebe o real programa do movimento sufragista. As feministas burguesas, numa posição reacionária, estavam interessadas apenas em obter a igualdade formal, ou seja, conseguir o direito ao voto e, se assim fosse necessário, se juntar com os homens da sua classe, a classe dominante, contra os homens e as mulheres do proletariado. E para finalizar esse questionamento, eu quero contar como ficou a questão da conquista pelo voto feminino. O voto feminino veio, né? Nós sabemos disso, porém ele veio como um subproduto da Revolução Russa e da efervescência revolucionária que se seguiu à Primeira Guerra Mundial, que acabou abalando a classe dominante britânica e que a obrigou a fazer essa concessão. Portanto, em 1918, as mulheres britânicas com mais de 30 anos de idade conseguiram sim o direito de votar, mas não em razão do movimento sufragista.
Ana, o avanço na situação das mulheres sob o capitalismo foi, em parte, um produto derivado da luta de classes e, em parte, o resultado da mudança do papel das mulheres na cadeia de produção. Há alguma perspectiva de emancipação das mulheres no capitalismo atualmente? Que lições podemos tirar dos movimentos dos direitos das mulheres para a luta revolucionária?
Não, camarada, não há. A autêntica emancipação das mulheres nunca poderá ser alcançada nos limites do capitalismo. Mas eu não quero desanimar as pessoas que estão ouvindo ao falar isso. É possível, sim, hoje, no capitalismo, né, apesar do capitalismo, a gente trabalhar com reivindicações transitórias para que questões mínimas sejam alcançadas nessa transição para a Revolução Socialista, né? Já diria Trotsky no seu programa de transição. A emancipação das mulheres trabalhadoras vai vir com a derrubada do capitalismo pelo proletariado e com o estabelecimento das condições para a realização de uma nova sociedade, né? Uma sociedade sem classes. Então, só quando a classe trabalhadora como um todo se emancipar, a verdadeira emancipação das mulheres será possível. Sobre a lição que você me perguntou, eu diria que temos uma lição essencial, que é a unidade de classe na luta pelo socialismo. E com isso também a busca por construir um partido revolucionário, que seja uma ferramenta da classe trabalhadora para tomar o poder e transformar a sociedade. Mas é muito fácil, né, André, nós dois estarmos aqui, cada um na sua casa, falando que é preciso construir um partido revolucionário, que é preciso lutar pela emancipação das mulheres trabalhadoras, que é preciso fazer a Revolução Socialista. E o pessoal que está nos ouvindo pode estar se perguntando, como é que eu vou ajudar nessa construção depois que eu ouvi esse podcast? E daí eu vou respondê-los com a minha experiência de militante da esquerda marxista e contando também como está sendo essa construção aqui em Florianópolis. Eu, junto com outras camaradas, ajudo na articulação e impulsionamento do movimento Mulheres pelo Socialismo. Várias pessoas têm participado das nossas reuniões quinzenais, que acontecem online. E quando eu digo várias pessoas, eu digo várias pessoas além das mulheres, né? Isso é muito importante, porque a gente precisa do maior número de pessoas, do maior número de trabalhadores nessa luta pela emancipação da classe trabalhadora. E neste movimento, Mulheres pelo Socialismo, o nosso foco está voltado pela emancipação das mulheres trabalhadoras. Mas enfim, nós discutimos temas importantes dentro dessa luta. Mas o pessoal deve estar me perguntando também o seguinte: ela não acabou de dizer que não existe emancipação das mulheres trabalhadoras dentro dos limites do capitalismo? É verdade, pessoal, não existe. Mas eu preciso lhes dizer que os problemas da classe trabalhadora, eles são urgentes, eles são imediatos. Nós, da esquerda marxista, do Mulheres pelo Socialismo, não vamos ficar aguardando a Revolução Socialista acontecer para que os nossos problemas sejam resolvidos. E para isso, a gente se apoia no programa de transição de Trotsky e também na nossa plataforma política, né, que conta com reivindicações transitórias. E assim a gente vai colocando em prática a nossa luta. Como Marx diria, usando a praxis como critério da verdade. Mas eu não vou me prolongar. E vou pedir licença e aproveitar para divulgar o Instagram, que é @mulherespsfloripa, e também a plataforma política do movimento Mulheres pelo Socialismo. Quem está ouvindo pode acessar pelo site marxismo.org.br/mulherespelosocialismo e daí se aprofundar na nossa política e pode entrar em contato à vontade para tirar dúvidas e até para participar de uma reunião e entender isso tudo que eu estou falando na prática.
Ana, foi um grande prazer bater esse papo contigo hoje. Aproveita e deixa o convite aos nossos ouvintes para conhecer o movimento Mulheres pelo Socialismo, acessando os links na descrição desse episódio. Considerações finais, camarada?
Sim, eu quero terminar dizendo que o ser social determina a consciência. Não vamos nos enganar, camaradas, em achar que com a Revolução Socialista, tudo, inclusive a emancipação das mulheres, acontecerá no dia seguinte. E eu acho importante termos essa consciência. Porém, com um caminho aberto para a transformação radical das condições de vida, poderemos transformar as relações entre as pessoas e todo o seu modo de pensar e agir. A luta é pela libertação da humanidade. Até a vitória, camaradas!
Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz o hard rock e a potente voz da cantora húngara Zlatna Isharolta. Acompanhe nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.